Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O número de recém-nascidos rastreados em Portugal atingiu no primeiro trimestre do ano o valor mais elevado da última década, com 21.813 bebés abrangidos pelo teste do pezinho. Beja é dos distritos em sentido inverso com o menor número de nascimentos. Os dados avançados ontem à Agência Lusa pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, indicam que nos três primeiros meses de 2026 foram efetuados mais 1.031 bebés do que no mesmo período de 2025 e mais 821 comparativamente ao primeiro trimestre de 2016. Janeiro foi o mês que registou o maior número de nascimentos, 7.908, seguido de março com 7.312 e, por último, fevereiro com 6.593 bebés, refere os dados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal, que cobre a quase totalidade dos nascimentos no país. Neste primeiro trimestre, Lisboa foi o distrito com mais exames realizados, 6.594, seguido do Porto, Setúbal, Braga, Faro e Aveiro. O menor número de testes foi observado no distrito de Bragança, 137, seguido de Porto Alegre, com 139, de Vila Real, com 203, Beja, com 278, Évora, com 281, Castelo Branco, com 297 e Viana do Castelo, com 394. Os números revelados ontem reforçam a tendência de crescimento verificada em 2025, ano em que foram rastreados 87.708 bebés, o valor mais alto dos últimos 10 anos. O teste do pezinho é feito através de análises de sangue a partir do terceiro dia de vida e, se possível, até ao sexto, através de uma ou duas picadas no calcanhar do bebé. Desde que o programa foi criado em 1979, já foram rastreados 4.418.702 recém-nascidos e identificados cerca de 3.000 casos de doenças raras. Estes testes permitem identificar as crianças que sofrem de doenças quase sempre genéticas, como fenilcetonúria ou hipotiroidismo congénito, que podem beneficiar de tratamento precoce. O Programa Nacional de Rastreio Neonatal é coordenado pelo INSA através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética do Departamento de Genética Humana. A GNR deteve 59 pessoas por incêndio até abril, sendo a maioria associada ao uso negligente do fogo. Segundo anunciou a Guarda Nacional Republicana em comunicado, até dia 17 de abril de 2026, a Guarda já efetuou a detenção de 59 cidadãos pelo crime de incêndio. Segundo avançou a GNR, a maioria das detenções está associada a comportamentos desadequados no uso do fogo, nomeadamente o uso negligente, tendo sido 57 dos 59 cidadãos detidos por negligência em queimas e queimadas de sobrantes que se descontrolaram. No âmbito da Operação Floresta Segura 2026, a GNR sinalizou 7.664 terrenos para limpeza obrigatória. No distrito de Beja, a GNR sinalizou 247. Relativamente à área ardida, arderam até 15 de abril deste ano 7.675 hectares. A GNR que recorda que a floresta é um recurso estratégico que ocupa mais de um terço do território nacional e aconselha a não realização de queimas ou queimadas sem o aviso prévio e o registro nas plataformas oficiais ou autorização das autoridades locais, evitar o uso do fogo em dias de vento forte ou temperaturas elevadas, nunca abandonar uma queima de sobrantes sem garantir que a mesma está totalmente extinta. A Câmara Municipal de Castro Verde entrega no próximo sábado uma nova viatura florestal de combate a incêndios aos bombeiros voluntários de Castro Verde. Segundo avançou a autarquia castrense, trata-se de um investimento estratégico de 300.735 euros, assumido pela autarquia, e viabilizado por uma candidatura ao programa Alentejo 2030, que assegura uma comparticipação de 208.851 euros, com o município a assumir o pagamento dos restantes 91.000 1.883. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, a entrega da nova viatura conclui um processo muito exigente e trabalhoso, levado a cabo pela Câmara Municipal, no sentido de dotar os bombeiros de Castro Verde com um equipamento que vai reforçar, de forma decisiva, a sua capacidade operacional, permitindo uma resposta mais robusta, eficaz e segura no combate a fogos rurais e na proteção de todo o território municipal. O quartel dos bombeiros voluntários de Castro Verde vai acolher a cerimónia oficial às 10 horas, durante a qual, além da entrega desta viatura, será assinado um novo protocolo entre o município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde. Segundo avançou a Câmara Municipal, que aprovou o novo protocolo com um apoio financeiro anual aos bombeiros em 2026 de 187.329 €. Segundo a autarquia, o valor abrange o apoio ao financiamento e funcionamento e investimento e gestão das instalações do pavilhão multiusos no quartel, a manutenção de uma equipa de intervenção permanente com 4 operacionais e, de forma inovadora, o trabalho prestado pelos bombeiros relativo às faixas de gestão a combustível no concelho. Para o município de Castro Verde, o investimento nesta viatura e a celebração do novo protocolo de cooperação constituem pilares fundamentais para o desenvolvimento da atividade desta corporação, como explica o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito.
Equipamentos disponíveis a este nível eram antigos e já com alguma dificuldade. Portanto, a Câmara Municipal de Castro Verde, quando avança para a aquisição desta viatura, uma viatura florestal de combate a incêndios, é no sentido de dotar os bombeiros de Castro Verde com melhor capacidade, mais capacidade, no quadro do combate aos focos florestais e no quadro da proteção civil no concelho, mas também fora dele. A entrega da viatura, como digo, por outro lado, conclui um processo que é muito exigente, é um processo que tem sido muito trabalhoso, levado a cabo pela Câmara, mas é um processo que nos deixa congratulados, porque estamos a trabalhar e a contribuir para dotar os bombeiros de Castro Verde com um equipamento que vai naturalmente reforçar de forma muito decisiva, de forma muito importante, aquilo que é a sua capacidade operacional, e portanto esta nova viatura irá permitir uma resposta que será melhor, será mais eficaz, será mais robusta, será mais competente e também segura, quer aos focos rurais, quer no quadro da proteção civil. É um investimento na ordem dos 300.000 €. A Câmara assume uma parte significativa e outra parte também significativa é assegurada com um financiamento a partir de uma candidatura que fizemos ao Alentejo 2030, e o mais importante é que os bombeiros, a partir deste sábado, irão ter mais competências e mais capacidade naquilo que é a sua operação todos os dias. Nós temos um protocolo que temos vindo a reforçar com os bombeiros ao longo de praticamente todos os anos. Este protocolo, aquilo que aponta é com a congregação de várias peças, chamemos-lhe assim, desse protocolo, e vamos juntar num único protocolo tudo aquilo que já disponibilizamos e que já articulamos e que já apoiamos aquilo que trabalhamos com os bombeiros. Estamos a falar de 187.000 € mais ou menos por ano, e isto permitirá um trabalho mais eficaz.
O Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, António José Brito. O programa Alqueva Sustentável regressa ao Alvibeja com uma sessão no dia 29 de abril pelas 17h30 no stand da EDIA. Segundo avançou a empresa de Alqueva, um encontro será dedicado à sustentabilidade no setor do olival, centrando-se na reflexão sobre os principais desafios e oportunidades associados à adoção de práticas agrícolas mais eficientes e resilientes, capazes de valorizar o território e reforçar a criação de valor ao longo da cadeia. O formato da ação vai ser uma conversa moderada pela EDIA, com participação de Marta Barradas, coordenadora de projetos de sustentabilidade do Clube Produtores Continente, e de Eugénio Tavares de Almeida, produtor convidado. Na iniciativa, segundo a empresa gestora de Alqueva, será abordada a relação entre sustentabilidade e produtividade no setor agrícola, enquanto dimensões que podem ser complementares no modelo agrícola moderno, assenta na eficiência no uso dos recursos, na inovação e na criação de valor económico e ambiental. O debate vai procurar explorar, a partir da experiência dos intervenientes, diferentes perspectivas sobre a forma como práticas mais sustentáveis podem contribuir para a eficiência produtiva e para a viabilidade económica das explorações agrícolas. O projeto Alqueva Sustentável é uma iniciativa conjunta da EDIA, do NER Baibal e do NER, com o cofinanciamento dos programas Alentejo 2030 e Portugal 2030. A Escola Nacional de Bombeiros lançou pela primeira vez o curso de formação online Incêndios Rurais, o que fazer antes, durante e depois. O curso, disponível através da plataforma NOW, Serviço Digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tem uma duração de 4 horas e é aberto à participação de todos os cidadãos, sendo apenas necessário um computador com ligação à internet. Segundo avançou a Escola Nacional de Bombeiros, com a época de incêndios a aproximar-se, o lançamento deste curso enquadra-se na sua missão, que tem como objetivo formar simultaneamente bombeiros e cidadãos capazes de responder eficazmente aos riscos emergentes da sociedade atual. Dotar os formandos com conhecimentos que permitam uma preparação ativa das populações face aos incêndios rurais, através de práticas de autoproteção eficazes, é o objetivo geral desta formação, destinada a todos os que querem aprender a agir de forma segura, informada e eficaz. Segundo avançou a Escola Nacional de Bombeiros, a formação permite conhecer as próprias e principais medidas de proteção à habitação e à comunidade, ou à aldeia, identificar os fatores de risco associados aos incêndios rurais, como preparar um plano familiar de emergência e organizar um kit de emergência com os itens essenciais, entre outras aprendizagens relevantes perante o risco da existência de um incêndio rural. O curso foi pensado para todos os cidadãos e está organizado em 3 grandes temas: antes, durante e depois do incêndio rural. O Fórum Municipal de Castro Verde acolhe esta quinta-feira mais uma edição do concurso Interescolas IDEA. Depois dos concursos de ideias empreendedoras realizadas em cada escola, abrangida no âmbito deste projeto Idealiza, Empreende e Atua, chegou agora o momento de juntar os grupos apurados e escolher os 3 vencedores deste ano. As escolas de Aljustrel, Almodóvar, Castro Verde, Mértola e Urique vão se juntar e partilhar com os colegas as suas ideias empreendedoras, tendo como objetivo identificar um problema e construir, de forma estruturada e de uma ótica empreendedora, um projeto que permita fazer face a esse mesmo problema. Este concurso, que já vai na 3ª edição neste modelo, representa o culminar de mais um ano de atividades, em que a colaboração com as escolas se mostra cada vez mais frutífera, tendo em vista a consolidação de um ecossistema empreendedor na região. O projeto este ano teve a participação de 5 escolas em 5 concelhos, 19 turmas, 250 alunos e mais de 20 professores, 57 projetos e 5 concursos de ideias empreendedoras nas escolas. O projeto IDEA já chegou a 850 alunos em 5 anos, é promovido pela Associação de Defesa do Património de Mértola e financiado pela Abolidon Somicor.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu com períodos de muita nebulosidade, com boas abertas no litoral oeste durante a tarde, aguaceiros no interior, mais frequentes no norte e centro e Alto Alentejo, onde poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, em especial em zonas montanhosas e durante a tarde, e que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo. O vento fraco tornar-se fraco a moderado, de noroeste a partir da tarde, e por vezes forte nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal no norte e centro, em especial litoral, pequena descida da temperatura máxima no norte e centro, em especial no interior, e uma pequena subida na região sul. Temperaturas máximas que poderão chegar aos 24 graus em Beja, 25 em Évora, 23 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.